Pedras nos rins. E para falar um pouco mais a respeito desse assunto, estou recebendo o médico urologista, doutor Henrique Perin. Seja bem-vindo, um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na programação. Boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar para a audiência.
Doutor, quando a gente fala sobre pedras nos rins, até para a gente entender, né, o que, que é esse problema. De fato, o que, que acontece que faz essa formação, né, das pedras, a gente chama também de cálculos renais, né?
A gente costuma chamar mais de cálculo, né, mas no popular sim, são as pedrinhas, essas que incomodam bastante, né? Mas na verdade é um acúmulo de sais que a gente tem no corpo, seja... A gente daí pode conversar um pouquinho mais sobre diversos tipos, né? Que vai acabar saturando na urina, né? Então, não é que a pedra surge do nada. São pequenas, vamos dizer, uma areiazinha que vai se formando ao longo da, da vida, assim, por um passar de... com o passar de tempo, por alguns motivos em especiais que a gente pode estar falando também. E esse acúmulo vai levar a cada vez se formar mais essas pedrinhas. E aí aumentando e causando esses sintomas que tem a depender do tamanho, da localização, né, de onde que estão essas pedrinhas que geralmente se formam dentro do rim, que é o que a gente vai conversar, né?
Uhum. Então, já te perguntando, como que ocorre a formação das pedras? O que, que é que leva a essa formação?
Geralmente é uma supersaturação desses sais, né, que a gente tem na urina. Então, por algum motivo, a gente tem, quando a gente fala em supersaturação, né, é um desbalanço entre o que a gente tem de solvente, que seria a água, né, e o que a gente tem de soluto, que seria esses cristais na urina, essa areia na urina, né. Quando a gente tem, então, mais soluto, mais cristais, mais areia, num ambiente, vamos dizer que tem um pouco menos de água do que o suficiente, eles começam a se precipitar e formar esses cálculos, né? Em resumo, nessas bastante palavras difíceis assim, a causa principal vai ser quando pacientes que vão ingerir pouca água, né? Então, eles vão estar, não chegam a ser desidratados a palavras, mas eles estão filtrando menos urina do que eles deveriam filtrar, né? Por algum motivo acontece isso, e em algumas pessoas que, em casos que estão filtrando menos do que deveriam e tem uma predisposição até essas pedras no rim, aí sim vai acontecer a formação desses cálculos, né?
Uhum. Então a gente pode dizer que a ingestão da água ajuda no bom funcionamento do rim, seria mais ou menos por aí.
Eu indico como um tratamento isso, né? Então a hidratação, ela não é mais se eu quero fazer, quero tomar, não. Quem tem cálculo, pedra no rim, vai servir como um tratamento complementar do que a gente tem, né? A gente sabe que muitas vezes a causa da formação dessas pedras em específico, né, a gente vai ter alguns fatores aqui que a gente até pode, que são, vamos dizer, que a gente consegue mudar no corpo da pessoa, né? Algumas atividades que a gente faz assim durante o dia, alimentação,
hábitos,
né? Hábitos que a gente tem durante o dia que pode mudar, mas vem muito da parte genética também, da predisposição que a gente tem, né? Que é porque o paciente vai ter para isso. Então, porque a gente vai ver às vezes pessoas que são muito parecidas nos seus hábitos, mas uma vai ter cálculo e outra não, né? Então, acaba influenciando. Mas da mesma maneira que às vezes a gente vai ter pessoas... que as duas têm cálculos, né? Mas uma, a gente sabe que quem faz esses hábitos que são um pouco mais saudáveis, por exemplo, beber bastante água, vai ter menos cálculo do que aquela outra pessoa que não faz isso, né?
Uhum.
Então, apesar de ser um fator de predisposição que é próprio da pessoa, genético já, o ambiente também vai influenciar, as atitudes, os hábitos que a pessoa tem influencia também.
A alimentação também?
Total, tá junto nesses hábitos também, né? Então, a gente falou da desidratação, da pouca ingesta de água para o funcionamento legal do rim, né? Mas outras coisas tá incluído na questão da alimentação. Por exemplo, alimentação com muito sal, com muito embutido, né? Como um todo. Então, por exemplo, comer muito presunto, salame, salsichas, coisas que até aqui na nossa região a gente acaba ingerindo mais, né? A gente sabe que tem um fator direto quanto a isso, né? E outras questões de alimentação que vão levar também, não em si ou propriamente o alimento, mas a quantidade de calorias que o alimento tem também. Então, uma dieta rica em gordura, uma dieta muito calórica, né, vai levar ao sobrepeso, vai levar a questão de alteração de colesterol, né, de diabetes no caso dos doces. e que também vai influenciar nessa formação de cálculos, né? Então, não tem um alimento específico, né? Claro que sim, a quantidade de sal e de sódio, a gente vai ter que evitar. Muitas, quem já tem comprometimento, uma quantidade muito alta de proteína também vai influenciar, né? Mas os hábitos gerais, se a gente tivesse que enumerar uma ingesta de água baixa, está acima do peso, né? A gente chama de síndrome metabólica, mas é quem tem muita gordura, principalmente na área do abdômen, da barriga, quem está acima do peso, quem tem sedentário, quem é sedentário, né? Não pratica atividade física. Tudo isso influencia na formação, são fatores de risco que a gente chama para a formação do cálculo.
Uhum,
né?
Falaste que tem diferentes tipos, né, de pedras que atingem os nossos rins. Que tipos seriam esses, doutor?
O mais comum que a gente diz é o oxalato de cálcio, tá? São pedras formadas do cálcio no nosso organismo. Tem alguns outros que a gente diz que seriam de cistina, que seriam de ácido úrico. Então são... E dentro dos de cálcio tem mais algum tipo de, que depende da quantidade e da porcentagem de cálcio da pedra, tá? Mas acaba não influenciando tanto no tratamento da doença quanto, vamos dizer, ao tamanho da pedra de quando está doendo, quando está tendo uma crise, uhum. Mas mais para influenciar no segmento da gente para nossa pra esse tipo de tratamento. A depender do tipo de cálculo, a gente pode ter um tratamento um pouquinho mais específico para tentar diminuir a recorrência depois. Né?
Uhum. E quais que são os sintomas? O que a pessoa sente quando está com pedras nos rins? Já ouvi comentários de dor, né? E tem pessoas que procuram o médico quando chega nesse ponto da dor, né?
Exatamente. E é, na verdade, dessa vez não é muito culpa do paciente.
Por causa que é isso mesmo.
É quando vai dar dor mesmo, uhum. Né? Claro que quem já sabe que tem pedra no rim, a gente até costuma orientar umas consultas de rotina para ver se tem alguma indicação ou não para evitar essa dor, né? Porque como é que funciona? Quando o paciente ter a pedra no rim, não quer dizer que ele vai sentir dor, né? Então isso é muito importante porque muitas vezes vem pacientes até a gente que tem a pedra lá no rim, mas que a causa da dor dela não é essa pedra que está lá. A dor da pedra, onde que ela vai dar? Vai dar nas costas, né? Na região lombar ali, que a gente chama tanto de um lado quanto de outro. Ela tem algumas características que pra gente, a gente vai saber dizer, olha, provavelmente seja dessa pedra, uma pedrinha no rim ou não. Outras coisas que confundem bastante são dores osteomusculares, ou da coluna, né? Que aí confundem bastante. Então, quadros que acontecem bastante são dores lombares, que fez, por algum acaso, um exame de imagem, um ultrassom, uma tomografia, mas são pedras muito pequenas que acabam vindo para a gente e a dor não é aquelas pedrinhas pequenas, né? Quando que a pedra que está lá no rim vai doer? Em resumo, para não me estender também, mas é quando essa pedrinha está trancada. Então, a pedra pode ficar boiando dentro do canal do rim e a gente tem um canal que sai do rim que leva a urina do rim até a bexiga. A gente chama esse canal de ureter. Quando a pedrinha tranca no ureter, a urina não consegue passar para a bexiga. Isso é constante o dia, todo dia a gente produz urina, a todo momento, né? Se em algum momento tem alguma coisa, nesse caso as pedras que estão trancando essa saída de urina, a urina não consegue sair do rim e esse rim incha. Esse inchaço do rim é o que vai causar essa dor. Ele não consegue eliminar a urina que ele produz. Aí vem a dor. Então, a dor é uma dor muito forte, uma dor súbita, geralmente do lado que está localizada a pedra, é muito difícil ser dos dois lados ao mesmo tempo, tem que ter muito azar para isso acontecer, mas pode, a gente trata também isso. E a dor pode ir descendo e irradiando para a região da virilha, região das genitais, ali conforme ela vai, a pedra vai descendo esse canal. Então, muito, dor mais, quando a pedrinha está trancada mais alta, mais perto do rim, a dor vai ser mais localizada nas costas e quando ela está mais perto da bexiga, a dor vai passando para a região da genital, assim.
Uhum. Tem gente que comenta, né, que é uma das dores mais intensas que o ser humano pode sofrer, né, que é essa.
Pelo que a gente vê, diariamente a gente atende ali, aqui no hospital, mas é uma dor, assim, muito forte, sabe? A gente vê principalmente em homens, que eu sempre brinco que a gente acaba sendo mais sensível para a dor do que as mulheres até, mas realmente a dor é muito, muito intensa e vem acompanhada geralmente de vômitos, de palidez, por causa que a dor é tão forte que influencia até outros sistemas, assim, também, né?
Uhum. O tratamento, doutora, e feito o diagnóstico, né? Entendeu-se que a pessoa tem pedra nos rins, tem os cálculos renais. Como que acontece esse tratamento? Tem casos de que ela é expelida, às vezes, sem o próprio tratamento, né?
Exatamente. Então, essa é a principal mensagem, eu acho. Não é toda pedra que está doendo, que a gente precisa fazer alguma coisa, tratamento imediato, mas também não é... Não tem que ignorar, depende de alguns passos, né? Sendo um pouquinho técnico aqui também, mas em algumas situações que a gente não precisa fazer nenhum tratamento e pode aguardar. A gente tem que dizer para o paciente qual a chance disso acontecer. Se a chance da pedra sair por conta com tratamento de medicamento só for muito alta, a gente não precisa fazer nenhum procedimento cirúrgico. Se a pedra, a estimativa que a gente tem, dependendo de alguns fatores, tiver uma chance muito, muito baixa de sair, a gente vai decidir isso junto com o paciente, né? Se não é melhor a gente fazer, porque a chance é mínima. O que que determina essa chance? O tamanho da pedra, principalmente, e a localização. A gente tem um número de tamanho, pedra até 5 ou 6 milímetros, essas tendem a sair por conta, né? Pedras maiores que isso, a gente diz que a chance já é bem menor de sair, principalmente se ela está muito longe da bexiga ainda. Basicamente é isso. Claro que essa análise sou eu que faço, né? O médico que faz, independente de quem seja, mas é bom o paciente saber disso para também ir esperando, né? O que a gente tem que alertar, às vezes que a gente escuta, é que não é para todo mundo esse tipo de situação também. Tem algumas situações que é o que a gente determina de mais risco e que necessita um tratamento imediato para não colocar a vida da pessoa em risco, que se tem alguma pedrinha trancada, independente da situação, e, por exemplo, faz febre, né? É um sinal que aquele rim, o corpo está dando sinais já que aquele rim está com uma infecção, né? Uhum, e se ele tem uma infecção, que é no, na própria urina, e a urina está trancada, ele não está conseguindo expelir essa infecção. Então, ela pode ir para o corpo ao invés de ir para fora do corpo, vamos dizer assim, né? A gente fala que vira uma sepse. Então, o risco de sepse com um cálculo urinário trancando que não se resolve é muito alto. Nesses casos, não depende de tamanho de cálculo ou não. A gente tem que fazer alguma coisa agora para não dar maiores problemas, né? E, claro, né? Se a gente tentou fazer, mesmo que o cálculo é pequeno, e a gente vai tentar fazer que ele saia por conta... Mas se continua doendo essa dor que já é horrível, né? Não tem por que a gente também não fazer um tratamento para aliviar a dor, que daí sim seria um tratamento que a gente chama de cirúrgico, né?
Doutor, exames de diagnóstico, é sangue, é imagem, os dois, é uma associação, como que é também?
Depende muito de como o paciente vai chegar, né? Tá. Mas, em geral, é sim, são esses dois tipos que você falou, né? A gente precisa desses dados... É saber o tamanho da pedra. Então, e se a pessoa está com alguma infecção, a grosso modo, vamos dizer assim, né? Para fazer tudo isso, tamanho, localização da pedra e posição em relação ao rim, a gente faz um exame de imagem, né? O melhor exame para ver isso é uma tomografia, né? O exame mais acurado para ver a tomografia. Se a gente tem disponibilidade, a gente faz essa tomografia. Se a gente não tem, ou não, a gente vê que a dor provavelmente não seja de cálculo, eu peço um ultrassom, que também pode resolver. E exames de sangue para ver justamente isso que eu falei, né? Se a gente está com uma infecção mais alta no sangue, que determina que além da febre, a gente vê outros sinais de infecção e como está a função do rim, entre outras, infecção na urina, enfim, a gente vê através de exames de sangue. Né?
Pergunta do ouvinte aqui, doutor Henrique, quem já teve pedra nos rins tem chance de desenvolver novamente?
Sim, é o caso mais comum, infelizmente, né? Até 50% das pessoas que tiveram uma crise vão ter outra crise. É bastante gente, né? Então, a chance de quem já teve uma crise de desenvolver mais pedra, ou talvez já tenha mais pedra e nem saiba, é grande, né? Isso se dá aquela predisposição genética que eu falei anteriormente, né? Muito difícil não, mas não é comum ter só um episódio de pedra pontual e não desenvolver mais nada. Pode acontecer? Pode. E aí, muitas vezes, entra aquelas mudanças de hábitos que a gente falou, né? Mudando os hábitos, tomando mais água, assim, pode ser que a pessoa não acabe não desenvolvendo de novo. Mas se é uma predisposição genética, não é que tendo esses hábitos, ela não vai desenvolver mais. Mas ameniza, com certeza, ainda. Daí a gente tem que fazer um tratamento mais específico para esse tipo de pessoa, né?
Tá certo, então. Doutor Henrique Perin, urologista, conversando conosco hoje sobre pedras nos rins. Se ficou alguma informação, algum ponto que acha que seja necessário, né, de trazer aqui para a conversa, para a nossa audiência, fica à vontade.
Não, eu acho que a mensagem principal a gente passou, né? É uma doença, primeiro, a gente não precisa falar tanto porque é uma dor muito forte, geralmente, então o paciente procura atendimento ao pronto-socorro. Mas saber esses pontos principais de quando que pode fazer cirurgia ou não precisa fazer cirurgia, também é para a pessoa ir sabendo, mais ou menos, né? Claro que o médico tem que explicar e determinar isso junto. Mas a gente não quer operar ninguém que não precise e também não quer deixar de operar quem precisa. Acho que esse é o principal ponto, né? E quando a gente fala em cirurgia, acho que é importante a gente falar, é o nosso dia a dia, porque é uma coisa do bloco cirúrgico, mas é, nesses casos, é uma cirurgia que a gente entra pelo próprio canal da urina, né? Não tem cortes. Então, é uma coisa relativamente simples de ser feita, com os cuidados devidos, né? Com uma recuperação muito boa, se a gente respeita esses fatores de gravidade que pode ter ou não, né? A gente realiza todas aqui no hospital, independente da aparelhagem que precisa, o que a gente tem de mais adiantado está aqui hoje em Marau, então a gente, né, consegue realizar tudo aqui, ter todo o suporte. Mas eu acho que a mensagem mais importante é essa, é a gente não deixar para avaliar depois o que a gente pode ser avaliado antes, né?
Tá certo, então. Te agradeço por ter tirado esse tempo para vir aqui no programa conversar conosco. Muito obrigado, uma ótima semana, até a próxima.
Imagina, é um prazer, fico à disposição sempre que precisar. Obrigado pela oportunidade.
Um abraço.
Até mais.